Senhora Presidente, senadora Ana Mélias, aqui é um prazer grande usar da tribuna, Vossa Excelência da Presidência. Também dizer à senadora Marisa Serrana que eu tenho a convicção, não é, conhecendo como conheço a presidente Dilma, que ela não hesitará em adotar todas as medidas necessárias no sentido, não é, de coibir qualquer ato criminoso, qualquer ato que caracterize corrupção ou qualquer ato que possa implicar no desvio, não é, no poder público. Eu quero aqui, nesta oportunidade, trazer dois temas importantes. O primeiro, esteve no meu estado esta semana, numa programação com o governador Wilson Martins, o ministro das Minas e Energia, o ministro Edson Lobão, oportunidade em que ele trouxe a público uma informação que tivemos o privilégio de receber alguns dias atrás numa audiência com o ministro Edson Lobão. É a definição do Ministério de, ainda neste ano, viabilizar as condições do leilão, as condições da contratação e da autorização para as obras de duas das cinco hidrelétricas da bacia do Parnaíba. O rio Parnaíba foi estudado e tem um conjunto de alternativas para a produção de energia elétrica. O rio que une, não digo sempre que divide, que une o estado do Piauí ao estado do Maranhão, é o maior rio genuinamente nordestino, nasce no Nordeste, termina no Nordeste, é um dos maiores, é um dos grandes rios do nosso país, um rio perene. E, nesta oportunidade, nós temos, nesses estudos, apontando o potencial para cinco hidrelétricas. Uma primeira na região de Ribeiro Gonçalves. Esta hidrelétrica está com todos os preparativos, inclusive a parte de estudo de viabilidade econômica, técnica, de viabilidade ambiental, estudo ambiental, inclusive licença ambiental, que é algo difícil. Infelizmente, no caso desta hidrelétrica, nós esbarramos pela posição de dois municípios do estado do Maranhão, o município de Sambaíba e de Tarso Fragoso, em que tiveram uma posição contrária à assinatura de um termo que é necessário para que pudesse ser realizada esta obra. Esperamos, né, que os prefeitos dessas duas cidades, que o governador do Maranhão, que as lideranças possam compreender a importância estratégica, tanto para consolidar, tá certo, o rio num calado maior, não só para a geração de energia, mas o que representa uma bacia anterior a uma hidrelétrica, também para que se tenha as condições, não é, de garantir a piscicultura, a irrigação, turismo e um conjunto de outros fatores de geração de emprego, de renda, de crescimento econômico. Aliás, está agora em curso uma mudança importante, que havia sempre uma ciumeira de em que lado do rio fica, no caso, quando há uma divisão, quando o rio é divisor, não é, da área limite entre dois estados, e agora estão fazendo uma reformulação para que os royalties decorrentes da geração de energia não fique apenas do lado onde fica a sede, mas que possa ficar numa divisão equitativa entre os entes da federação, tanto os municípios como os estados, para esta área da geração de energia no que tange à distribuição dos royalties. Pois bem, a outra no município de Uruçuí, esta está passando por uma inspeção do IBAMA e esperamos nos próximos dias também ter a liberação. A outra, chamada hidrelétrica de Castelhano, no município de Palmeirais, da mesma forma também, ela tem aí uma audiência também sendo organizada com o IBAMA, com o Ministério do Meio Ambiente, com a participação da CHESF e outras áreas do governo, que também esperamos ter um resultado positivo. E uma outra, eu estou pegando como referência aqui apenas os municípios do Piauí, as duas que agora o ministro tratou da autorização, que é a de Cachoeira, a hidrelétrica de Cachoeira, no município de Floriano, e a de Estreito, no município de Amarante. Então, além do investimento importantíssimo para o meu estado, nós vamos estar garantindo segurança, né, de energia naquela região. É uma das regiões que mais cresce no Brasil, essa região de Balsas, pelo Maranhão, Uruçuí, pelo lado do Piauí, uma região de cerrados, uma região que tem uma condição pluviométrica na casa de 1.600, 1.800 milímetros por ano. O Maranhão, o Brasil inteiro já sabe, é uma região dentro da região da Amazônia legal. O lado do Piauí faz fronteira com essa região. E nós vamos ter um grande investimento, gerando emprego, gerando renda, numa região que tem hoje já a necessidade, não é, de crescimento na produção de energia. Essa região, senadora Ana Amélia, cresce a uma média de 27% ao ano, desde o ano de 2001. Então, é uma região com um potencial muito grande na área da produção, não só da soja, do algodão, da fruticultura, do comércio, enfim. Há um conjunto de investimentos nessa área. Eu estive agora, há poucos dias, no estado do Paraná, num evento que tive o privilégio de ser homenageado, nessa área de desenvolvimento florestal. E essa região também tem um grande potencial. Enquanto alguns países, o eucalipto, por exemplo, o pinus, não é, levam aí cerca de 35 anos, não é, às vezes 40 anos, para poder alcançar a condição aí de 40 metros cúbicos, tá certo? Para corte. Nesta região, com 6, 7 anos, nós já alcançamos a condição de corte. Então, é um potencial muito grande. No meu governo, nós criamos o Programa de Desenvolvimento Florestal, além, dentre tantos investimentos lá, eu cito o investimento da Suzano, com 4 bilhões e meio de investimentos numa área, parte com parceiros, parte própria da Suzano, com cerca de 300 mil hectares, inclusive aproveitando muitas áreas já desmatadas para voltar à produção e com a participação, inclusive, dos pequenos proprietários, o que é muito importante. Então, eu considero uma notícia muito boa, muito positiva. A previsão é que tenhamos agora, ainda este ano, por volta do mês de junho, não é, a condição do edital, e eu espero que tenhamos ainda esse ano a definição desse leilão e, com isso, os investimentos necessários para o Piauí, para o Maranhão, pela importância que tem para toda aquela região estes investimentos. E um outro ponto, tivemos hoje com a representação do governo do estado, com a presença do ex-deputado federal Bissá, que hoje é o secretário do estado na representação do Piauí, com o prefeito da capital do Piauí, o doutor Elmano Ferrer, que também esteve aqui com a sua equipe, com o ex-ministro João Henrique Souza, que é parte da sua equipe, ele foi ministro dos Transportes, com a presença da nossa bancada, membros da nossa bancada e representando a nossa bancada federal, a deputada Rejane Dias também, que esteve presente nesta audiência, onde tratamos com o presidente da Infraero, o doutor Gustavo Vale, e nós tivemos ali uma negociação sobre um tema que hoje aflige a muitas pessoas no estado do Piauí. Nós tivemos uma informação de que haveria um aumento na pista de pouso do aeroporto de Teresina, numa reforma que estava programada, e com isso iriam desabrigar cerca de 1.700 famílias numa região da cidade. Acho que qualquer cidadão sabe o que é a desapropriação de uma quantidade tão grande de pessoas no nosso país. Pois bem, o fato é que na audiência de hoje nós tratamos lá com o doutor Gustavo Vale, que é o presidente da Infraero, e também com a presença da direção através do diretor de operações João Márcio Jordão e Solimar José Wilskoff, que é também da área da direção da Infraero. Nessa reunião, nós tivemos um entendimento primeiro, de que não é necessário se fazer a ampliação da pista saindo vou usar uma palavra de povo, dos muros atuais, não é, do aeroporto de Teresina. Ou seja, que hoje já tem tecnologia suficiente para, com uma pista de 2.200 metros, como é atualmente, se garantir as condições de pouso seguro, naquele aeroporto, que é um aeroporto em condições de receber aeronaves, inclusive de grande porte. Pois bem, isso é uma notícia tranquilizadora, porque mantém o projeto original. Na verdade, a ampliação que vai ter nos aeroportos, eu aprendi, senador Aníbal, que tem uma figura chamada Reza. Reza é a ponta lá da pista do aeroporto, e eu aprendi com um piloto o significado de Reza. E eu disse, o que é que significa Reza? Ele disse, bom, a sigla tem um nome como se fosse uma reserva especial de segurança aeroportuária.
Eu achava que vinha de rezar para o avião não cair.
Não, mas eu vou lhe dizer o que eu aprendi com um piloto de avião. Ele disse, pois o nome é esse que você está pensando mesmo. Quando um avião vai pousar, que não consegue até um ponto onde tem umas listras ali brancas, normalmente no final da pista, ou amarela, e ele não consegue frear para chegar a uma determinada redução, só cabe ao piloto rezar. Não há, e eu disse, e os outros passageiros também, não há mais o que fazer. Então, o fato é que lá nós vamos ter uma reforma nas duas extremidades do aeroporto, mas dentro da própria área do aeroporto. Vamos ter um investimento de 280 milhões de reais, para que se tenha um aeroporto moderno lá na capital do Piauí. Eu lembrava hoje que em 2003, quando começou, quando o presidente Lula tinha anunciado esse plano de novos aeroportos que seriam modernizados, alguns foram feitos ainda no governo do presidente Fernando Henrique, um dos primeiros aeroportos que entraram foi o do Piauí. E aí nós tivemos uma licitação em que nenhuma empresa concorreu, estranhamente. Depois tive conhecimento que o valor que estava ofertado estava um valor desatualizado e, portanto, incompatível com os preços da época. Então, foi feita uma nova licitação, lamentavelmente. Aí foi o contrário, uma guerra entre empresas, né, que concorreram, resultou na finalização daquela concorrência. O fato é que atravessei todo o meu mandato e não consegui ver o início desta obra. E ali nós sugerimos algumas alterações, algumas mudanças. Foi feita uma licitação para um novo projeto que vai ser entregue agora no mês de agosto deste ano. E a partir daí a previsão é que com o projeto básico se pode fazer a licitação. Para fevereiro do próximo ano está previsto já o projeto executivo e as condições do início dessa importante obra. É um dos aeroportos que mais cresce proporcionalmente, na verdade é uma região com cerca de 800 mil passageiros por ano, né? Não se trata dos 8 milhões, não é só nos Santos Dumont em São Paulo, ou sei lá, de Congonhas, enfim, na verdade 12 milhões em São Paulo e 8 milhões lá de Congonhas, no Rio de Janeiro, mas é um aeroporto que tem praticamente dobrado o número de passageiros, né, a cada 3 anos e precisa verdadeiramente de uma atenção toda especial. Hoje, a área de embarque e desembarque não comporta, você às vezes não consegue entrar dentro da área de embarque, quando chegam lá uma quantidade de aeronaves que embarcam ou desembarcam. A área de estacionamento, ela foi feita 30 anos atrás, hoje é completamente incompatível com a necessidade dos usuários do aeroporto e, portanto, precisa dessa reforma. De um modo muito simples, lá vão ter que ter as desapropriações que antes estavam programadas, mas alguma área que é mais de comércio na porta de entrada do aeroporto, algumas casas que foram feitas irregularmente, já tendo o muro como parede da casa, veja que situação, então, porque aí é completamente incompatível, mas um número muito menor, ele falava hoje em 432 e não 1.700 que estavam colocadas, e boa parte comercial. A própria Infraero, para esses casos, está liberando 14 milhões e meio aproximadamente para a indenização, não é, dessas pessoas, dessas áreas, e com isso poder se realizar essa obra. E deu-nos uma notícia boa. Concluíram uma concorrência para fazer uma obra, inclusive emergencial, porque mesmo essa reforma só vai ficar pronta em 2014. Então, hoje, segundo o presidente da Infraero, ele esteve, antes da nossa audiência, reunido com a presidenta Dilma, que ali anunciou a autorização para que a Infraero faça semelhante aqui a Brasília, enquanto faz as suas reformas, uma área que ele chama de módulo operacional, é uma área provisória no setor de embarque e desembarque, né? É uma área modulada, que é montada e depois desmontada, exatamente para poder dar um maior conforto aos passageiros de aeroportos do Brasil que tenham situações como essa de Teresina. E a de Teresina já concluiu a concorrência, agora em maio a empresa está autorizada a começar essa obra, que é para ficar pronta no máximo em 150 dias, portanto até o mês de agosto, não é, desse ano. É a previsão de entrega já em agosto. E aí eu coloco aqui essa medida como importante para que possamos suportar em condições de maior conforto aos usuários do aeroporto de Teresina, até que se tenha essa nova obra que tem previsão para começar em 2012 e concluir em 2014. Essa é a previsão. Digo ainda que nesse entendimento, eu destaco como importante a sensibilidade da direção da Infraero de perceber a necessidade dessa mudança. Ele nos apresentou um estudo mostrando que mesmo essa obra, ela já aponta que lá na frente, por volta de 2029, já há necessidade, não é, de localizar em outra região da cidade um ponto para fazer um aeroporto mais definitivo, pensando no crescimento que é programado para aquela região. E isso nos dá um conforto grande, porque nesses estudos que estão sendo feitos, duas alternativas são colocadas. Ou esse aeroporto atual continua operando como um aeroporto regional, um aeroporto para aeronaves, né, com menos passageiros, sem carga, ou pequenas aeronaves. E, além disso, tem a outra alternativa, que seria de desmontar, na verdade, todo o aeroporto, abrir aquela região da cidade, que é chamada de região do aeroporto Itapecuru e Itaperu, melhor dizendo, e nessa região garantir as condições, não é, de servir como uma unidade urbana ali para a região de Teresina, habitações e outras coisas mais. Então eu quero aqui agradecer à direção da Infraero, não é, por essa sensibilidade, estava criando um ambiente de muito movimento, hoje mesmo sessão na Assembleia Legislativa lá no Piauí, um conjunto de manifestações na cidade, enfim, porque a forma como estava sendo encaminhada, a Infraero mandou hoje, inclusive, uma pessoa, o doutor Nicasso, que é um representante da região Nordeste, para que pudesse ali transmitir estas informações. Então, eu fico feliz, porque são dois investimentos da maior importância para o nosso Estado. O primeiro, na área da geração de energia limpa, de hidrelétricas, e é importante salientar, essas hidrelétricas estão localizadas em regiões em que praticamente não vamos ter problemas com a população, é um número muito reduzido de pessoas que serão desabrigadas por conta dessas hidrelétricas. E, no caso, também desse outro investimento relacionado ao aeroporto, tanto a obra emergencial como essa obra de modernização do nosso aeroporto. E, é claro, eu também fico contente em perceber que houve ali uma negociação para evitar que a gente tivesse, especialmente as famílias da região do bairro Itaperu e da outra cabeceira da pista, na região, não é, de um local chamado Avenida Centenário, Matinha, enfim, exceto, repito, essas casas que estão geminadas com o muro do aeroporto e essa área na entrada, as outras vão permanecer sem alteração. Então, senhora presidente, eu quero, com essas palavras aqui, agradecer ao doutor Gustavo Vale, à sua equipe, não é? E para todos nós, lideranças no estado do Piauí, é uma alegria muito grande poder transmitir estas informações. Muito obrigado.